Boa tarde, Letícia e ouvintes. Neste dia 18 de julho, há exatamente 50 anos, agricultor do Paraná enfrentava um momento dramático com a famosa geada negra que dizimou os cafezais e mudou completamente a economia estadual. Para se ter uma ideia, naquele ano de 1975, o Paraná, principal produtor do país, respondia por 48% das exportações brasileiras de café. Quando a geada ocorreu, a colheita já havia sido concluída, mas no ano seguinte, com a destruição dos cafezais, a participação paranaense nas exportações do produto caiu para 0,1%, quase nada. No mesmo dia 18 de julho, em contraponto, a população de Curitiba comemorava o fato de a capital ter amanhecido branca de neve. O impacto da geada só seria sentido mesmo com o noticiário. Em Londrina, por exemplo, cidade então conhecida como a capital mundial do café, a manchete do jornal Folha de Londrina, do dia seguinte, que estampava em letras garrafais "Não sobrou um pé de café", dimensionava a extensão daquela intempérie. O CBN Rural conversou com produtores de Maringá para lembrar do triste episódio. Antônio Souza Gomes Neto, com propriedade na comunidade Guerra, se lembra muito bem que já no dia anterior o frio era bastante intenso.
Ah, aquele momento foi um momento muito difícil, né? Aquela geada foi uma geada muito forte que deu. Inclusive, ela já começou a matar os cafés na época, na véspera da geada. À tarde, um dia antes, o café, do lado do vento que pegava, já estava preto. Por isso que até o nome é geada negra, né? Mas a geada detonou a lavoura de café que nós tínhamos naquela época, não sobrou mais nada. É, lá naquela época não era tanto café aqui na região de Maringá, né? A nossa propriedade tinha café, mas nós mexíamos também com pasto, né? Tinha gado também, que nem tocava. Então não foi assim uma geada assim que deu um efeito muito grande de perca para nós a nível de cafezal. Nós temos um vizinho lá que tinha bastante café, inclusive ficaram muito chocados, pessoas choravam no outro dia, né, quando viu aquela geada, o cafezal tudo morto. Foi triste no período ali daquela geada, que o estrago foi muito grande. Então as pessoas ficam muito sentidas, chocadas com o que aconteceu. E demorou a recuperar, né, hoje. Acho que a geada, o cara tocou ter nova oportunidade de negócio depois, né? Porque o café morreu, muitos arrancou o café, outro cortou, esperou brotar, mas muitas lavouras velhas nem rebrotou, mas foi muito triste na época.
Na Gleba Pinguim, também no município de Maringá, o produtor Horácio Zotto se recorda que os produtores ficaram assustados com o que viram no amanhecer do dia 18 de julho.
É uma sensação ruim, né? O café estava tão lindo, era um café bonito, e acabou, ficou tudo escuro, né? Pretejou tudo. Depois, a gente pede muito a Deus, né? Porque a gente, você não pode fazer o quê, né? Você tem que pedir a Deus e tocar a vida. A gente lá não tinha funcionário, era só a família mesmo, sabe? O mais velho era o João Zotto, né? O Adolfo, o José e eu. Nós quatro, e as mulheres, todo mundo. Levantava 4 horas da manhã para ter folha no café com lua. Outro vinha atrás banana. Quando era 9 horas da manhã, já tinha lá 30, 40 sacos no caminho já, de lona. Já banado. E do café quase. Plantava milho, mas era pouco, né? Só nos vão, né? E feijão plantava. Feijão eu plantava. Ontem não tinha café, a palhada, que era mais nova embaixo, plantava feijão. Dava muito feijão demais. A gente plantava de tudo, né? Que não dava, não plantava café, plantava milho, plantava feijão. Tinha bastante criação, né? Tinha vaca de leite, tinha bastante coisa ali. Porco, né? Tinha muito porco. Hoje dá saudade, eu tenho saudade.
O fim do café, que era uma cultura manual, impulsionou a mecanização com o avanço das máquinas agrícolas e outras culturas, entre as quais a soja. Afonso Akiyoshi, que trabalhava como vendedor de máquinas da empresa Transparaná, se recorda disso. Para ele, o episódio da geada teve duas faces. Uma desastrosa, é claro, com o fim do café. E a outra de abertura de um novo horizonte para a economia regional.
A geada de 1975, né, foi realmente uma geada muito forte, né? Só que eu acho que é o mal que veio para bem, porque pelo menos se definiu, né, a questão hoje da mecanização. E a mecanização foi uma coisa assim, muito importante, porque o café naquela época tinha sua dificuldade, principalmente mão de obra, uma série de coisas, e também com a questão de preço. Com essa mecanização, realmente, o seguinte, foi uma coisa, né, que foi uma coisa muito importante que aconteceu, justamente na questão hoje, o pessoal defendeu realmente que foi para a mecanização, que é o plantio de soja e outras culturas. Né? Então, isso desenvolveu a região como todo, o Brasil como todo.
A professora aposentada Dora Maria Almeida Nores, que se casou um dia após a geada negra, conta que nunca passou tanto frio quanto naquele dia.
Sim, seu Rogério. Eu me casei no dia 19 de julho de 1975, numa pequena cidade do interior do estado de São Paulo, chamada Alfredo Maifones. Na véspera do meu casamento, ocorreu a pior geada de todos os tempos, chamada Geada Negra, que devastou não só as plantações no Paraná, mas como de todos os estados do sul. E o frio era intenso nesse dia. E no dia do meu casamento, pela manhã, caiu uma chuva muito fina, congelada. O frio era intenso. Meu vestido de noiva, como das demais noivas, era muito fino, tecido voal, bem fino. Minha cunhada, que era costureira desse vestido, ela providenciou rapidamente uma manga, um pouquinho, um outro tecido em cima da manga que já existia, para ver se protegia um pouco. Mas de nada adiantou, porque o frio era intenso. E eu tremia muito nesse dia, pelo frio intenso e pelo nervosismo do momento. Após as nossas comemorações, que foi realizada no clube da cidade, nós viajamos em lua de mel. E paramos numa cidade do interior de São Paulo chamada Tupã. E o frio era muito, muito intenso nesse dia. No dia seguinte, nós seguimos viagem para Minas Gerais, na cidade de Poços de Caldas. E lá nós passamos alguns dias curtindo muito frio ainda. Mas o mais triste era ver toda aquela paisagem de todas as plantações queimadas, como se tivesse passado um incêndio por ali. Foi muito triste mesmo. Mas agora estamos aí, comemorando 50 anos. Na verdade, estou aqui sozinha, né? Meu parceiro já foi para um plano superior, mas com certeza está aqui velando por nós. Muito obrigada, seu Rogério.
Atualmente, o Paraná figura apenas entre os 10 principais produtores de café do Brasil, tendo como principal referência o município de Carlópolis, no norte, pioneiro do estado, região onde a cafeicultura é mantida com modernas tecnologias e reconhecida, inclusive, por seus cafés especiais. Ao saborear um café, o consumidor não tem apenas uma bebida saborosa, mas algo que faz parte de sua memória afetiva, de seus costumes, de seus prazeres e de sua própria história. O CBN Rural fica por aqui. Uma boa tarde e voltamos com você, Letícia.